Temos ainda a audição do Sr. Juiz Desembargador António José da Ascensão Ramos, que sei que já está online também a seguir os nossos trabalhos. Começo por cumprimentá-lo naturalmente, agradecendo a sua disponibilidade para esta candidatura. Relembrar apenas que esta audição vai decorrer com a seguinte metodologia. Darei inicialmente a palavra ao Sr. Juiz Desembargador para que possa, por um período de até 10 minutos, possa fazer, digamos, uma apresentação inicial da sua candidatura. Passarei depois aos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar que deseje colocar pedidos de esclarecimento. 3 minutos ao deputado único representante de partido, se for esse o caso, e também à senhora deputada não inscrita, 2 minutos também, se desejar colocar alguma questão. Terminada esta ronda pelas forças políticas, devolverei a palavra ao senhor juiz desembargador para poder esclarecer, responder aos pedidos de esclarecimento que tenham eventualmente sido suscitados por um período de até 15 minutos. Eu pedia que todos os intervenientes tentassem disciplinar e conter dentro dos tempos, porque de facto os trabalhos parlamentares, para permitir a pluralidade de opiniões, a isso obriga, a estas regras. Sem mais delongas, portanto, reiterando os meus cumprimentos ao Sr. Juiz Desembargador, António José da Ascensão Ramos, dou-lhe a palavra para a sua intervenção inicial.
Agora posso-me ouvir.
Ainda não o estamos a ouvir nem a ver, portanto eu pedi que pudesse ligar. O som parece que já temos, mas a imagem ainda não.
Boa tarde, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas estou aqui com um problema de ligação de imagem que não consigo.
Talvez se voltar a entrar.
Bom, em última instância, o que interessa é conseguir ouvi-lo para conseguir perceber a sua exposição e que o seu juiz desembargador nos ouça também. Portanto, se quiser iniciar...
Estou bem, estou a ouvir o Sr. Presidente muito bem e a vê-lo tão bem. Infelizmente, não consigo ligar.
Seguir e voltar a entrar.
A câmara.
Mas, de qualquer maneira, eu peço então que possa fazer a sua intervenção e depois, se conseguir resolver o problema da Câmara, é um problema menos irrelevante, digamos assim.
Ok, Sr. Presidente. Portanto, excelentíssimo Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, portanto, apresento a Vossa Excelência os meus respeitosos cumprimentos, extensivos aos excelentíssimos senhores deputados e deputadas que compõem esta Comissão aqui presente. Atanto, destinando esta alocução inicial, tentarei dar-vos a conhecer de modo necessariamente breve as razões pelas quais aceitei o convite que honrosamente me foi endereçado no sentido de apresentar a presente candidatura. Na consciência do privilégio que constitui ser estar perante em defesa dessa candidatura e da responsabilidade que a mesma envolve. Para o efeito, permitam-me dedicar algumas palavras ao nosso modelo de justiça constitucional, as quais poderão, de alguma forma, ajudar a contextualizar a minha apresentação a Vossas Excelências. Consta do texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 1789 pelos representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Neste enunciado, aparentemente singelo, podemos entrever dois dos pilares fundamentais do Estado de Direito. A fundação de toda a normatividade no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia dos seus direitos fundamentais e o princípio da separação dos poderes soberanos. A quando da discussão sobre como deveria ser concebido o sistema de justiça constitucional e, em particular, a quem deveria ser deferido o papel de guardião da Constituição, Kelsen analisava a justiça constitucional como constituindo a expressão máxima da garantia da observância das regras e princípios constitucionais pelas leis e demais atos normativos do poder público. Em suma, como garantia do respeito da ordem de valores condensada na lei fundamental do Estado. Num sistema de justiça constitucional assim configurado, teremos então como vetores fundamentais A Constituição, enquanto norma fundamental do Estado, da qual todas as demais derivam a sua legitimidade. A Constituição, como parâmetro normativo e de validade, moramente do poder público, contenção dos valores máximos do Estado de Direito e a garantia da Constituição atribuída ao Poder Judicial. Como todos sabemos, o nosso sistema não seguiu integralmente o que foi gizado por Carlson, o qual preconizava a criação de um sistema concentrado de controle da constitucionalidade através da criação de um tribunal constitucional, distinguindo-se de forma clara dois tipos de juízes, de modo a manter boa, bem patente, a divisão de poderes da democracia representativa. Por um lado, o juiz do Tribunal Constitucional, com poderes de fiscalização da constitucionalidade, e cuja legitimação era adveniente de uma ligação mais direta aos poderes políticos representativos, ainda que ocupando um espaço independente em relação a estes poderes. Por outro lado, os juízes dos restantes tribunais, sem poderes de fiscalização da constitucionalidade, reconduzindo-se a sua competência à solução de litígios concretos, daí derivando ainda a sua legitimação. Porém, o nosso sistema de justiça constitucional conjuga um sistema de controle difuso com a doutrina de Carlson de controle concentrado em termos tais que, de forma muito reduzida, portanto, ao Tribunal Constitucional compete em exclusivo o controle preventivo, o controle abstrato sucessivo e o controle da inconstitucionalidade por omissão, sendo difuso pelos restantes tribunais o controle concreto da conformidade das normas com a Constituição. Note-se ainda que, quanto a este último ponto, ao contrário do que sucede noutros sistemas difusos de controle da constitucionalidade existentes no espaço europeu, entre nós o juiz ordinário não se limita a verificar a constitucionalidade da norma, no sentido de, levantada a questão da sua desconformidade com a Constituição, remeter a mesma ao Tribunal Constitucional a título de questão prévia. Antes, verificando que a norma ordinária em questão é inconstitucional, deverá o Tribunal da causa desaplicar a mesma, diretamente conhecendo e decidindo a questão da inconstitucionalidade, ainda que com efeitos restritos ao caso concreto em mãos. Assim decidindo, serão então as partes e o Ministério Público que, em sede de recurso, suscitarão junto ao Tribunal Constitucional a apreciação e decisão a título definitivo da conformidade constitucional da norma, conferindo-se ao Tribunal Constitucional o estatuto de órgão máximo no sistema de controle da constitucionalidade das normas. Seja como for, queremos nosso dever surpreender aqui, ao contrário do que de tempos a tempos se ouve ou lê, uma transformação do poder judicial em legislador. É certo que as normas constitucionais partilham de características muito próprias, nomeadamente as de serem tendencialmente abertas e plurais, apesar de estruturadas em enunciados sucintos, encerrando de elevada carga valorativa, pelo que, consequentemente, apresentando grande potencial de desenvolvimento concretizador. Por outro lado, também em homenagem ao papel estruturante desempenhado pelas normas constitucionais, é-lhes apontada a necessidade de assumirem uma natureza tendencialmente estável, daí decorrendo desde logo a consagração de requisitos rigorosos e apertados para que possa ocorrer revisão constitucional. Assim sendo, a atuação do juiz constitucional, seja em sede de controle difuso, seja em sede de controle concentrado, deverá sempre realizar-se dentro dos limites da Constituição, analisando-se como atuação fiscalizadora por referência ao parâmetro constitucional, e não como construção inovatória de normas, nomeadamente em substituição da que foi tida como desconforme. É precisamente por encontrar a sua legitimação e limite na Constituição que a justiça constitucional não deve confundir-se ou ser confundida com o exercício de poder político ou legislativo. Ainda que o núcleo essencial da atividade se reflita diretamente em atos normativos, através da sua fiscalização por referência ao parâmetro constitucional, nem por isso queremos nós fique legitimada a conclusão de que o juiz constitucional estará, afinal, a exercer poderes legislativos, nem mesmo até na dimensão negativa. Não se afasta a possibilidade, provavelmente, a discussão também se manter acesa, desde logo, por não se reunir verdadeiro consenso no que diz respeito ao significado de determinados termos ou conceitos, nomeadamente no que se refere à distinção entre interpretação, aplicação e criação de direito. Nessa medida, também se admite, sob determinada perspectiva, e em consequência até da apontada especial natureza das normas constitucionais, ao proceder à sua interpretação e aplicação a quando do controle da conformidade constitucional da lei ordinária, o juiz constitucional, também ele, acaba por desenvolver a lei fundamental, ou identificar e evidenciar os concretos parâmetros de comparação que resultam da tarefa de interpretação da norma constitucional. No entanto, reitera-se, queremos que verdadeiramente tal atividade, ainda que não dada nem o podendo ser a uma aplicação silogística do enunciado normativo constitucional, aplicação silogística para a qual, em regra, a norma constitucional nem sequer tem verdadeira potencialidade, pois que carecida de concretização, não deixa de analisar-se como atividade de interpretação e aplicação normativa de evidenciação e concretização das potencialidades axiológico-normativas já consagradas na norma convocada. Ora, e recorrendo às palavras de Catarina Santos Botelho, em trabalho publicado em 2018, se o princípio da constitucionalidade nos ensina que a validade dos atos jurídico-públicos depende da sua conformidade com a Constituição, podemos daí inferir que toda a atividade jurisdicional contém potencialmente um conteúdo constitucional, na medida em que toda a aplicação do direito abarca uma latente aplicação constitucional. Ou, na expressão feliz do professor Cano Gomes Cantilho, todos os tribunais são, de alguma forma, tribunais constitucionais. Neste nosso sistema híbrido, o juiz dos tribunais ordinários é convocado a decidir no âmbito de um processo concreto e sempre dentro dos limites da lei, valendo a sua decisão apenas para aquele concreto processo. Mesmo que decida desaplicar uma norma naquele caso concreto, porém considerar desconforme à Constituição, a sua legitimidade advém de ter sido apresentado determinado litígio concreto que tem de decidir, não podendo ignorar a Constituição, quando o faz, e a sua posição na hierarquia das fontes. Vendo os tribunais de obediência à Constituição, daqui decorre naturalmente que não devem aplicar leis hierarquicamente inferiores que violem a mesma. Avancei estas considerações em jeito de mote para as palavras seguintes, através das quais tentarei realçar, em atenção ao meu percurso profissional, as qualidades que poderão ser tidas como relevantes, juiz que deixo a Vossas Excelências para o exercício do cargo qual me candidato. Descrição que será necessariamente muito breve e naturalmente prespassada pelos viés de quem advoga em causa própria. O meu percurso profissional reconduz-se no essencial a mais de 30 anos de exercício de função judicial nos tribunais comuns, primeiro como juiz de direito e desde 2014 como juiz desembargador. O exercício mais recente de funções não estritamente jurisdicionais surge no contexto de funções intimamente ligadas com a carreira e estatuto da função judicial, cujo exercício apenas pode ser deferido a magistrados judiciais, inspetor judicial e, presentemente, juiz-presidente do Tribunal Judicial de Comarca, por nomeação, em ambos os casos, pelo Conselho Superior da Magistratura. Destaca ainda o exercício das funções em tribunais de composição colegial, durante grande parte deste percurso, a permitir o cultivo de uma prática dialogante a quanto o processo decisório, em busca dos consensos possíveis e em respeito das divergências inultrapassáveis. Permite-me ainda salientar que, inerentes à própria função, assumi com naturalidade, entre outros, o escrutínio público e permanente da atividade judicial e os especiais deveres de probidade e reserva no exercício da função, essenciais à dignidade da função e ao funcionamento regular e transparente do Estado de Direito Democrático. Ao longo destes mais de 30 anos, realça ainda o desempenho das funções em tribunais onde lidei com variadas matérias e ramos de direito, desde direito e processo civil, o direito da família e crianças, o direito comercial, o direito e processo penal, o direito de contrato nacional e, mais recentemente, direito e processo laboral. Primeiro em Tribunal de Trabalho, primeira instância, e a partir de 2010, na Secção Social do Tribunal da Relação do Porto, num primeiro momento como juiz auxiliar, e desde 2014, na categoria de juiz desembargador. Se é certo que, aparentemente, apenas uma parte destas matérias aparecem tradicionalmente mais ligadas ao direito constitucional, em ação, como, por exemplo, o direito e processo penal e o direito e processo laboral, porém certo é também que nos outros ramos de direito a Constituição está sempre presente. Basta recordar o sistema de custas judiciais de proteção jurídica e o direito à tutela efetiva dos direitos de acesso aos tribunais, o regime da citação em processo civil e o direito ao processo equitativo, a evolução do conceito constitucional de família, a consideração da união de facto em diversos domínios do direito civil, como, por exemplo, no contexto do artigo 496 do Código Civil, ou ainda o tema da admissibilidade em processo civil e laboral das provas tidas como ilícitas para atentar contra direitos fundamentais de determinada pessoa como garantia constitucional. Com este discurso pretende-se.
Senhor juiz desembargador, eu pedi-lhe se pudesse concluir, porque já passou bastante o seu tempo, mas peço-lhe que conclua, por favor.
Então, Sr. Presidente, rapidamente, portanto, com este discurso pretende-se, em suma, salientar, sem com tal querer reclamar qualquer exclusivo para a função judicial, nomeadamente por comparação com estas outras funções, que a Constituição na atividade judicial não se limita a um papel discreto de pano de fundo, apenas ganhando visibilidade quando expressamente suscitada a confirmar o sinal de determinada norma. Pronto. E, E fico por aqui, já que eu, sendo, tendo ultrapassado o tempo, ao qual peço desculpa desde já.
É normal porque sabe que a Assembleia da República tem estes constrangimentos de, atendendo à sua composição plural de tempos, mas enfim, o Sr. Juiz Desembargador terá a oportunidade, depois da ronda pelos partidos que querem colocar pedidos de esclarecimento, ter um tempo um pouco mais alargado, de 15 minutos, para poder voltar a pronunciar-se e, nomeadamente, prestar os esclarecimentos que sejam suscitados. Dou então a palavra, começando nos grupos parlamentares, pelo Partido Socialista. O senhor deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Serei breve, cumprimentar o Senhor Juiz Desembargador António José da Ascensão Ramos. O nosso sistema prevê na lei que o Tribunal Constitucional tenha um mínimo de 6 juízes em 13. O Sr. Desembargador, o seu currículo demonstra aquilo que é um juiz de carreira, naturalmente, a evolução é feita na carreira judicial, como juiz de direito, até juiz desembargador, que presentemente exerce essas funções. A avaliação dos candidatos ao Tribunal Constitucional é predominantemente curricular, e há pouco queria clarificar o que é que se entende por isso. É predominantemente curricular na exata medida em que o juízo traduzido no voto do Parlamento incide não sobre o candidato, mas sobre a lista de candidatos. Não foi assim até 98, a partir do momento em que passou a incidir o voto de cada parlamentar na lista que é proposta. É óbvio que aquilo que temos que fazer é analisar aquela que foi uma solução compromissória traduzida na apresentação de uma lista. Sendo o Sr. um juiz, a independência é-lhe conatural, essencial, e ela, obviamente, não resulta em modo nenhum prejudicada pela indicação de um órgão político. E, aliás, cumpre referir, para quem não tenha presente, que existem apenas no mundo dois modelos de fiscalização de constitucionalidade. O nosso, o modelo europeu autónomo, cujo modelo será o Tribunal Constitucional alemão, em que existe um órgão especificamente feito, concebido para a apreciação da constitucionalidade, e o chamado modelo difuso, em que os Supremos Tribunais se inserem na estrutura dita normal dos tribunais. Sucede que, no chamado modelo difuso, muitas pessoas o ignoram, o respectivo Supremo Tribunal é invariavelmente composto por juízes nomeados pelos órgãos políticos. O exemplo do Supremo Tribunal Federal norte-americano, o Supreme Court norte-americano, ou o Supremo Tribunal Federal brasileiro, é um exemplo manifesto disto. E, aliás, há uma observação muito pertinente do Dr. Joaquim Cardoso da Costa, numa obra interessantíssima, Os 40 Anos da Política de Justiça em Portugal, que refere precisamente que, se quiséssemos transplantar para Portugal o modelo difuso, isso levaria não à extinção do Tribunal Constitucional e à sua substituição pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas exatamente à situação inversa, isto é, o Tribunal Constitucional passaria a ser o Tribunal Supremo da Ordem Judiciária. Numa frase, não há nenhum país do mundo em que tenha entregue a fiscalização da constitucionalidade das leis exclusivamente a tribunais compostos unicamente por juízes de carreira. Isto posto, temos que saber a razão de ser da intervenção de órgãos políticos, porque, obviamente, é necessário uma democracia, uma reforçada legitimação democrática daqueles pelos quais pode passar a anulação das decisões do legislador democrático. E, por outro lado, é a forma de assegurar, no Tribunal Constitucional, uma pluralidade de pontos de vista e de diversas mundividências, e assim também ser o tribunal que represente a mundividência da própria comunidade política. Há pouco, numa outra audição, eu citava o filósofo e prémio Nobel Amartya Sen e a sua obra A Ideia de Justiça, onde vem particularmente retratada a ligação entre aquilo que é a justiça e a argumentação pública, e a argumentação pública e a democracia, na exata medida em que as decisões judiciais são fundamentadas e a sua fundamentação é fundamental, perdoa-se a repetição, para a interiorização dos valores subjacentes à Constituição e, portanto, nessa exata medida, falando com um juiz, obviamente tem perfeita consciência da importância para a legitimação do próprio Poder Judicial da fundamentação das decisões. Vou apenas colocar uma questão genérica, portanto, sem prejuízo de reiterar aquilo que há pouco disse, quer dizer, a avaliação é predominantemente curricular e nessa exata medida a adequação à função está demonstrada pelo candidato, mas é uma questão que está na ordem do dia, mas não é por estar na ordem do dia, é uma questão estruturante do Estado de Direito Democrático, era saber se pode partilhar com aqueles que são chamados a elegê-lo, qual é a sua sensibilidade perante a questão recorrentemente controvertida do alegado excesso de garantias, nomeadamente no processo penal, e no que diz respeito à Constituição, havendo, como prescreve a nossa Constituição no número 1 do artigo 32, que o processo criminal assegura todas as garantias de defesa, e, portanto, o meu sublinhado é sobre o pronome indefinido plural, todas, se entende que ao legislador está subtraída ou não a possibilidade de as restringir essas garantias de defesa por via infraconstitucional, ou se, pelo contrário, a constitucionalização desta redação, repito, todas as garantias de defesa, tem precisamente como consequência privar o legislador ordinário da disponibilidade sobre tal garantia e, nessa exata medida, constituir várias garantias que hoje o direito processual consagra como concretizações desse princípio constitucional. E é tudo. Reiterando os meus cumprimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Partido Social Democrata. Senhora Deputada Mónica Quintela, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Juiz Desembargador António Ascensão Ramos, candidato a juiz no Tribunal Constitucional, e começo por o cumprimentar também pelo currículo que tem enquanto juiz desembargador e enquanto magistrado que passou por várias jurisdições, designadamente pela jurisdição criminal, pela civil, pela jurisdição laboral, no âmbito do Tribunal de Trabalho, estando agora colocado na secção social, portanto, no âmbito do Direito de Trabalho, do Tribunal da Relação do Porto, enquanto lugar que ocupa. É também juiz-presidente em comissão de serviço do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. Não sei se o Sr. Doutor ouviu ou não as anteriores audições, de todo modo fica aqui muito patente uma preocupação por parte da Assembleia da República relativamente ao escrupuloso cumprimento, à necessidade de escrupuloso cumprimento da Constituição no que concerne ao respeito pelos direitos, liberdades e garantias expressamente consignadas no artigo 32 da Constituição, inclusive onde está previsto o direito ao recurso. E no direito ao recurso temos desde logo também o próprio recurso para o Tribunal Constitucional, em termos no âmbito da fiscalização concreta, de caso a caso, salientando aqui a importância desta fiscalização, e cito outra vez o exemplo que já aqui referi, do Acórdão 595/2018, de 13 de novembro, que declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral da norma do artigo 400, número 1, a linha E do Código de Processo Penal, na redação que lhe foi dada pela Lei 20/2013, que é a redação atual e que não se aplica por força da declaração da inconstitucionalidade, entre outras declarações de inconstitucionalidade e que têm ajudado a que a ordem jurídica portuguesa se torne numa ordem melhor, mais respeitadora dos direitos, liberdades e garantias, porque efetivamente é o princípio estruturante de uma civilização que se quer democrática e que se quer em obediência ao Estado de Direito Democrático. Posto isto, pergunto-lhe também o que pensa sobre os objetivos que se pretendem com esta fiscalização concreta, designadamente, e patenteio aqui mais uma vez a minha preocupação, com a rejeição sistemática, mais de 90%, dos recursos que são interpostos para o Tribunal Constitucional, quase todos com rejeição liminar por pretrição de formalidades legais, designadamente porque se entende que não está concretamente indicado o sentido em que determinado normativo foi aplicado pelo Tribunal AQO, quando muitas vezes, e nós lendo os requerimentos de interposição de recurso, percebe-se que está lá, não está é no preciso termo ou na precisa expressão sacrossanta que, regra geral, é admitida pelo Tribunal Constitucional, e isso leva-nos a que situações que requeriam um olhar de justiça material não seja feito por questões meramente e estritamente adjetivas. E aqui eu não me refiro, obviamente, a questões de legitimidade ou não para a interposição de recurso, estou-me a referir concretamente ao sentido em que é referido para a interposição do recurso para inconstitucionalidade, por se entender que feriu, que houve uma norma que foi ferida com aquela interpretação e com aquela aplicação. Pergunto-lhe também se entende que há um excesso de garantia de defesa por parte dos arguídos, isto é uma questão muito importante para nós, e se entende que, para garantir a eficácia da jurisdição, esta eficácia tem que ser obtida à custa da pretrição das garantias de defesa dos cidadãos, com tudo o que isso implica. Pergunto-lhe o que é que pensa sobre este equilíbrio entre a eficácia e aquilo que poderá retardar e prejudicar essa eficácia, e também se alguma vez, enquanto decisor que será chamado, caso seja eleito por esta Assembleia da República a decidir, se irá ter a atenção que é tão precisa relativamente às questões dos direitos, liberdades e garantias, e mesmo aquilo que muitas vezes na jurisdição comum não é atendível, e por isso o recurso ao Tribunal Constitucional, e por isso a necessidade do recurso ao Tribunal Constitucional, designadamente quando os tribunais comuns aligeiram relativamente aos meios de obtenção de prova e validam a forma como muitas vezes, não obstante ela ser obtida de forma proibida, quando estamos a falar, por exemplo, de provas proibidas ou de nulidades, se enquanto agora, caso seja eleito, como disse, juiz, conselheiro do Tribunal Constitucional, se irá decidir em conformidade com a Constituição, e também o que pensa sobre a questão das condenações com base na prova indiciária ou na prova indireta, também agora muito, muito em voga. Era isto, muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada, também. O Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos acompanha por Skype, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo de novo, como às senhoras e aos senhores deputados, e cumprimentar em especial o Sr. Desembargador, que agora se apresenta a esta candidatura a uma vaga de juiz do Tribunal Constitucional. Quero cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e manifestar apreço pela sua disponibilidade para exercer estas funções tão exigentes no momento que estamos a viver. Todos concordaremos, por certo, que uma lista é boa ou é má, consoante cada um dos seus componentes é bom ou é mau, à luz de critérios que têm a ver com o órgão que, digamos, faz essa escolha. Ora, tratando-se do Parlamento a fazer esta escolha, o bom ou o mau de cada candidato que fazem uma lista boa ou má é naturalmente alvo de uma avaliação não apenas, do percurso curricular, que no caso do Sr. Desembargador é um percurso curricular que entendemos ser muito relevante, tendo em conta designadamente a sua avultada experiência na área do direito do trabalho e tão importante que é nesta fase que, em que vamos entrar, tem sido sempre, mas talvez por maioria de razão agora, na fase que vamos entrar, é tão importante que a Constituição Laboral seja, digamos, defendida no Tribunal Constitucional por quem está capacitado ao longo do seu percurso por o fazer. Mas, portanto, dizia eu que o seu currículo é indiscutivelmente um currículo muito adequado, mas compreenderá, por certo, que sendo o Parlamento a fazer essa escolha e sendo o Parlamento a fazer essa escolha de acordo com critérios que são inevitavelmente critérios de avaliação política, que também lhe sejam colocadas algumas questões, digamos, que se prendem com a percepção da sua mundividência relativamente a algumas questões constitucionais particularmente relevantes. Eu queria colocar-lhe, à luz deste critério, duas questões. A primeira prende-se precisamente com a área do direito do trabalho. Nós estamos confrontados, o senhor desembargador, como sabe melhor do que eu, com uma situação que é a de uma Constituição laboral, estabelecida em capítulo próprio da própria, do texto constitucional, uma Constituição laboral que está a perder chão, tendo em conta as novas realidades que se estão a instalar no mundo do trabalho e que são realidades de profunda informalização, e de, digamos, exclusão de, digamos, de todas as regras que se aplicam ao trabalho subordinado clássico, digamos assim. No chamado capitalismo das plataformas, ou na uberização, ou no, na economia on demand, o que nós temos é justamente aquilo que alguns entendidos chamam a deslaborização do trabalho. E, portanto, corremos aqui um sério risco, que é de uma Constituição arrojada, forte na área do direito do trabalho e que está a ficar, vezes demais, letra morta diante destes novos fenómenos. E a primeira pergunta que lhe queria colocar é justamente, tendo em conta a sua própria experiência nesta matéria, de julgador, como é que entende o papel dos tribunais e, em especial, o papel do Tribunal Constitucional na defesa da Constituição na área do trabalho e, em especial, diante das novas formas de trabalho? E a segunda pergunta tem a ver com, digamos, é um pedido digamos, para que nos situe a sua reflexão em torno de uma questão que foi nos é levantada pelo acórdão de março passado do Tribunal Constitucional sobre a despenalização da morte assistida. Como o senhor desembargador bem sabe, nesse acórdão, o Tribunal Constitucional declarou que o legislador ordinário tem o poder de conformar, através de lei, digamos, casos tipificados de despenalização da morte medicamente assistida. Não vingou, portanto, a opinião, perfilhada por quatro juízes, segundo a qual haveria uma inconstitucionalidade de princípio de qualquer forma de despenalização da morte medicamente assistida por violação automática do artigo 24. Isso não triunfou. E a pergunta que eu queria colocar é precisamente esta: é de saber se, na sua perspectiva, se na sua, no seu entendimento das coisas, tem efetivamente o legislador, digamos, legitimidade para conformar através de lei esta questão, cabendo, naturalmente, ao Tribunal Constitucional avaliar, a posteriori, em função da lei que vier a ser proferida ou vier a ser aprovada, se tem depois o Tribunal Constitucional, naturalmente, a capacidade, a obrigação de avaliar a conformidade com os parâmetros constitucionais. Não havendo, todavia, uma inconstitucionalidade de princípio, como alguns insistem em afirmar, à luz do artigo 24. Estou certo que compreenderá o sentido das questões que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através de mim, aqui lhe coloca, e volto a manifestar o meu respeito, o nosso respeito, pela sua candidatura e pelo percurso que leva a esta candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Não registo mais pedidos de esclarecimento da parte dos restantes grupos parlamentares, pelo que devolvo a palavra então ao Sr. Juiz Desembargador para poder proferir as considerações e prestar os esclarecimentos que entender adequados às questões que lhe foram colocadas por um período de até 15 minutos. Sr. Juiz Desembargador, tem a palavra.
Presidente, muito obrigado. vou tentar responder, portanto, às questões que me puseram, sempre dentro de um limite, enfim, que tenho e que terão que compreender, portanto, que, sendo juiz, portanto, estou sempre limitado e sempre a um conceito de não comprometimento e de antecipação da decisão ou daquilo ao fim e ao cabo, queria decidir e, portanto, sem ter bases legais e bases factuais, portanto, que me poderiam posteriormente, portanto, alterar ou repensar, portanto, compartilha com os restantes juízes, com estudos diferentes, com, enfim, muitas situações, portanto, que se calhar os senhores deputados poderão ficar assim um pouquinho inibidos nessa parte, mas eu quero que compreendam que não vai ser nada, não é nada pessoal, nem nada de fugir às questões, mas isto tem a ver com a maneira de eu ser juiz, daquilo que eu fiz até hoje e como decidi, e portanto, nunca antecipando decisões nem posições que depois, mais tarde, eu terei em mão que decidir e que me possam depois pôr numa situação, portanto, um bocado delicada e que não parece ser justa. Além do mais, portanto, o nosso estatuto também me proíbe, em algumas questões, portanto, tomar posições concretas sobre processos, portanto, que eu espero que compreendam nessa medida, portanto, aquilo que eu tentarei transmitir, portanto. Assim, relativamente ao senhor deputado Neto Brandão, portanto, se compreende a questão que me pôs e que tem a ver com se há ou não excesso de garantias no processo penal, portanto, enfim, eu acho que no processo penal não há excesso de garantias. Portanto, acho que é um processo até relativamente equitativo em que haverá um equilíbrio, ou deverá pelo menos haver um equilíbrio em qualquer processo, nomeadamente no processo penal, entre o arguído e o Ministério Público. Portanto, não, ninguém pode ser prejudicado por ter a qualidade de arguído, portanto, e ter menos direitos e menos hipóteses. E, portanto, ou ser-lhe ocultado qualquer ato, portanto, que o possa prejudicar na sua defesa. Portanto, e por isso mesmo, portanto, a resposta do senhor Dr. Neto Brandão, portanto, a minha resposta é que não há excesso de garantias no processo penal. Eu tive muitos anos em processo penal, muitos anos em penal, portanto, fiz centenas, se calhar milhares de julgamentos, em que se levantaram inúmeras questões sobre isto. Portanto, nós podemos, e atualmente podemos dizer, portanto, com algumas questões que vemos, poderá não haver, em certas ocasiões, talvez, um abuso, portanto, de alguns instrumentos, portanto, que estão na lei. Mas são instrumentos que estão na lei, que as pessoas usam de uma forma, portanto, temos de criticá-la mais ou menos, mas que podem usá-la. Portanto, e não os podemos criticar por quererem defender os seus direitos, portanto, até à última instância. O que é que eu posso dizer mais sobre esta questão? Portanto, que não. Portanto, em princípio é isso. Portanto, eu, portanto, relativamente ao processo penal, portanto, defendo que, portanto, não há excesso de garantias. Portanto, aliás, muitas vezes, se calhar, talvez o arguido tivesse ou devesse ter, portanto, outros direitos que pudesse defender, outros atos processuais, portanto, mas nesse aspecto, portanto, não acho que haja motivo para preocupação, portanto, e para mudar, portanto, o processo penal nesse ponto. Não sei se respondi à pergunta do senhor doutor e na totalidade, portanto, mas se não respondi, peço desculpa. No que concerne à senhora doutora Mónica Quintela, portanto, se eu percebi, portanto, se a doutora põe a questão do direito ao recursos, fiscalização concreta, portanto, é assim, o direito ao recurso, portanto, eu acho que o direito ao recurso, portanto, todo o arguido tem direito ao recurso e deve estar. É um direito constitucional que não pode ser, portanto, omitido, limitado, portanto, e muito menos proibido. Devem ser dadas todas as condições aos arguídos para que, portanto, consigam defender, portanto, os seus direitos até à última instância, nem que seja até ao constitucional. Portanto, e a questão, quanto a questões que a doutora pôs, questões formais, possam pôr em causa, portanto, a apreciação material do recurso. O meu entendimento é que as questões formais devem sempre, não devem, ou não devem sobrepor-se às questões materiais quando estão em causa, portanto, direitos tão importantes como o direito ao recurso e muitas vezes, portanto, a liberdade das pessoas. Portanto, nesse aspecto também, a minha posição é que, portanto, o que é formal, portanto, não se deve pôr, ou não se deve sobrepor ao material. Portanto, só assim, portanto, se fará, a defesa integral, portanto, que os arguidos possam, os arguidos e não só, quem recorre para o constitucional, não é? Possa haver garantidos e defendidos os seus direitos constitucionais, os seus direitos fundamentais. Eu não sei se a doutora me pôs a questão, outra questão que eu já não me lembro.
Eu penso que da parte da doutora Mónica Quintela
Não, não,
está a
não.
abordagem que fez, satisfaz, digamos, a questão que foi colocada. Pode prosseguir, Sr. Professor.
Relativamente ao Sr. Deputado Dr. José Manuel Pureza, pronto, é verdade. Assim, no que se concerne à área laboral, portanto, é uma área que me diz bastante, não é? Nos últimos anos tem sido a minha área que tenho dedicado, portanto, e a questão de que da desvalorização do trabalho com outras figuras que se estão criando e que ao fim e ao cabo vão contornando e portanto e vão contornando a constituição de direitos dos trabalhadores, nomeadamente deixar de haver contratos, portanto contornar as indemnizações, os despedimentos, portanto tudo isso acho que é preocupante, portanto, e não haverá ninguém com certeza que não tenha em conta essas figuras. Mas eu só, esta questão da desvalorização, portanto, eu às vezes também temos de ter alguma cautela. Eu só para dizer ao senhor deputado, portanto, quando foi há uns tempos, havia a questão, havia ainda se põe, quando foi criada, portanto, uma figura jurídica da apreciação do Tribunal de Contrato de Trabalho, portanto, em que a ACT tem um papel importante e depois irá para o Tribunal, portanto, e depois põe-se aquela questão se os trabalhadores podiam não fazer acordar em que nós estávamos perante um contrato de trabalho, apesar dos elementos que lá estarem e constituírem o processo, elementos factuais, portanto, levarem ao contrário. Portanto, muitos trabalhadores, portanto, por alguns interesses, portanto, não queriam que fosse reconhecido a existência de contrato de trabalho. Portanto, eu nestas figuras afins, espero, não sei se isto também alguma vez surge nessas questões, se os trabalhadores, portanto, terão muitos deles, portanto, também algum interesse em que não seja reconhecido o contrato de trabalho. Mas eu acho que quando existem figuras que contornam o contrato de trabalho, portanto, e que a sua finalidade, portanto, é retrair e até diminuir e muitas vezes excluir, portanto, os direitos que os trabalhadores têm e advêm do contrato de trabalho, acho que devemos estar preocupados e todos, e claro que isso é um papel fundamental, quer do Parlamento, quer de todos os tribunais, quer ordinários, quer do Constitucional. Pelo menos é assim que me parece. Quanto à questão, Dr. José Manuel Pereira, eu quanto à questão da despenalização da morte medicamente assistida, portanto, e à posição do Tribunal Constitucional e aos votos vencidos de alguns dos meus juízes conselheiros relativamente a isso, eu já expliquei, eu peço-lhe uma imensa desculpa, portanto, não responder concretamente, se calhar, à pergunta que eu queria, não só porque esta é uma discussão, estou-me a intrometer a criticar eventualmente ou até, portanto, uma decisão judicial, portanto, não me parece que possa fazê-lo, e por outra, portanto, estando ainda em discussão, e o Parlamento irá ter a oportunidade de fazê-lo, com certeza, e não será fácil, será um trabalho árduo, portanto, os senhores deputados irão ter nesse aspecto, portanto, irão, com certeza, chegar a um consenso, eventualmente, ou então virá outro diploma, portanto, que oportunamente o Tribunal Constitucional certamente irá se pronunciar. E não seria cordial da minha parte, nem correto, nem estatutariamente permitido que eu tivesse aqui a dar uma opinião sobre isto, esta questão, que é muito importante, sem dúvida, e que é muito fraturante, portanto, e em questão em causa também opiniões diversas do juiz do Tribunal Constitucional. Portanto, é isso que eu lhe peço. Peço-lhe desculpa não ser diretamente, mas acho que não posso ir mais, eu não deveria ir mais e não ficaria bem com a minha consciência. Embora possa ser penalizado pelo que estou a dizer, mas prefiro ser penalizado por isso do que ir contra aquilo que eu defendo, ser juiz e sempre defendi até hoje. Não sei se respondi a
Sim,
todas as perguntas.
senhor juiz desembargador, penso que, independentemente dos senhores e senhores deputados poderem ter ficado mais agradados ou menos agradados com os esclarecimentos que prestou, a verdade é que abordou, e foi ao longo da sua desta prestação de esclarecimentos, foi abordando todas as questões que os senhores deputados colocaram, e, portanto, agradeço-lhe por isso, agradeço a sua disponibilidade. Toda esta audição está a ser gravada, visionada também. Infelizmente, tivemos o percalço de não conseguir ter a imagem do senhor juiz desembargador, mas o seu depoimento e a sua audição foi feita em perfeitas condições e ficou também por isso gravada e será disponibilizada, quer em termos de consulta pública, quer também para todos os senhoras e senhores deputados aqui da Assembleia da República, que serão depois chamados a proceder à votação relativa à eleição para o cargo ao qual se candidata. Agradeço-lhe, portanto, termina aqui esta audição e, como não temos mais audições marcadas para esta tarde, termina também aqui a nossa reunião. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados, quer os presentes, quer aqueles que seguiram e intervieram nesta audição através de meios de teleconferência. Muito obrigado e boa tarde a
Eu
todos.
permito-me, Sr. Presidente, agradecer ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados e deputadas. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Juiz Desembargador. Boa tarde a todos.